as ouvintes enviam suas perguntas e a primeira diz o seguinte: olá, bom dia. Gostaria de saber se quem não tem mais o útero tem a possibilidade de ter câncer.
Bom, então, falando em câncer de útero, câncer de colo de útero. Como ela não tem mais a parte de dentro do miolinho do útero, o de endométrio a gente não tem mais. Só que pensando em colo do útero, primeiro, tem que ser definido que tipo de cirurgia foi feita. Se tirou todo o útero, se ficou o colo do útero. Então, tem que primeiro avaliar isso. Se ficou o colo do útero, segue rastreamento normal, porque ela continua tendo o mesmo risco de que não tivesse tirado o útero. Segundo, por que que foi retirado esse útero? Uma mulher, por exemplo, que retirou o útero por alguma coisa maligna, ou depois que retirou tinha alguma lesão precursora, uma lesão pré-maligna, pode sim desenvolver uma lesão ali onde a gente chama de cúpula vaginal, que é onde foi fechado depois que foi retirado o útero. Então, tem que ser avaliado o caso dessa paciente. E lembrando, ovários. Se ovário ficou, eu posso ter lesão de ovário. Tudo que ficou, eu posso ter lesão. Então, eu não posso esquecer de fazer rotina ginecológica. Vai ter que continuar fazendo igual. Só algumas coisas vão mudar conforme o tipo de cirurgia que foi feita.
Perfeito. Outra pergunta. Bom dia. Gostaria de saber, da doutora, eu tomo anticoncepcional e tem vezes que eu tomo contínuo. Isso tem algum problema? Faz 4 meses que eu não paro e estou menstruando. Isso é normal? Obrigada.
Bom, então, primeiro, tem que investigar para ver se isso é normal ou não. Pode ser sim pelo fato de emendar a cartela. A gente pode sim emendar a cartela de anticoncepcional, isso não vai diminuir a eficácia do anticoncepcional, não vai dificultar para engravidar depois. Se eu quiser menstruar, eu faço a pausa. Não quero menstruar, eu posso emendar a cartela. Mas o que pode acontecer depois que eu começo a emendar muitas cartelas? Às vezes eu estou na quarta, quinta, sexta cartela, eu posso ter sangramento de escape. Então, eu posso ter esses vazamentos de sangue. Só que tem que ser avaliado se a rotina está tudo em dia, se está tudo certo os exames. Aí, ok, foi porque emendou muita cartela. Mas primeiro tem que ser avaliado se não tem nenhuma outra causa para esse sangramento.
Muito bem, vamos com outra pergunta. Bom dia. Gostaria de perguntar, eu fiz a cirurgia da bexiga baixa e eu tenho 56 anos, mas sinto muito ao fazer relação sexual. E continua a mesma, não estou conseguindo aguentar a urina. E ele disse que é normal, porque fazia pouco tempo, mas agora está fazendo 4 meses. E eu tô na mesma.
Então, sempre que a gente tem incontinência urinária, que é perder xixi de maneira involuntária, a gente tem que classificar o tipo de incontinência urinária. Para alguns tipos, a cirurgia pode ser indicada, para outros, existem outras formas de tratamento. Tem que ser avaliado qual foi o tipo de cirurgia que foi feito. Tem que ser respeitado, sim, o tempo de cicatrização. E a gente tem que avaliar se não tem alguma outra coisa junto. Por exemplo, uma atrofia vaginal, uma síndrome geniturinária da menopausa, em que além dessa bexiga estar caída, eu tinha alguma coisa além associada. Por exemplo, um ressecamento vaginal, uma atrofia do tecido da vagina que fica mais sensível, mais fininho, menos vascularizado, com menos elasticidade. Então, às vezes, a gente tem outra causa junto, que aí tem que fazer o tratamento para essa outra causa também. Para avaliar, realmente poder responder, só examinando mesmo, conversando com essa paciente.
Muito bem. Você falou que a maioria dos casos, né, são benignos, né? É possível suspeitar de ser um tumor maligno antes de fazer uma cirurgia, com antecedência, porque a gente fala muito em prevenção, né?
Sim.
Então, é possível saber antes?
É possível sim, tá? Com o acompanhamento. A gente tem uma evolução esperada para mioma. Se de repente ele começou a crescer demais, começou a crescer muito rápido, se ele começou a crescer em mulher depois da menopausa, são alguns sinais que nos sugerem que possa ter uma degeneração maligna. Então, aí essa paciente, ela tem um risco aumentado de ter acontecido essa transformação e tem que prosseguir investigando e aí muitas vezes retirar, daí não tem jeito.
Muito bem. Embolização, tem esse termo aqui também, para a gente tirar uma dúvida, e ele nunca foi perguntado aqui, né? A embolização arterial é indicada para quais casos e quais os benefícios do seu uso?
Então, a gente tem um tipo de tratamento, é um procedimento cirúrgico, em que a gente vai fazer o quê? A gente vai interromper o fluxo de sangue que chega nesse mioma, com o objetivo de fazer o quê? Se não vai sangue para o mioma para de crescer, para de se desenvolver, então ele vai regredir.
Uhum.
É uma forma da gente tratar. Pensando, às vezes, em uma mulher que não pode se submeter a uma cirurgia, que é retirar o mioma ou retirar o útero, paciente que tem, talvez, um plano de engravidar. Então, para paciente que eu não posso fazer uma cirurgia para tirar o mioma ou retirar o útero, eu posso pensar nesse tipo de tratamento.
É uma técnica usada para que não se necessite fazer a cirurgia.
Exatamente.
Ok. Sobre a preservação da fertilidade, né? Como é que se faz para manejar uma mulher com a idade mais avançada que ainda deseja engravidar e tem miomas?
Então, aí a gente tem que
pensar... Desafio para você.
É um desafio, porque a gente tem que pensar assim, ó, se a paciente quer ter filho, eu não posso tirar o útero. Se a paciente está tentando engravidar, eu não posso fazer medicações como o anticoncepcional, o Dilmirena, ou aquela injeção anticoncepcional que serviriam de tratamento, porque daí ela tem o efeito contraceptivo. Então, essas pacientes, a gente tem que avaliar onde está esse mioma, para ver se a gente consegue retirar só o mioma e preservar o útero, preservar a estrutura toda, retirando apenas o mioma.
Perfeito. Para esse caso em que houve a necessidade de uma cirurgia de bexiga baixa, né? A ouvinte pergunta, 4 meses não é pouco tempo para ter novamente a vida sexualmente normal?
Não, geralmente a gente espera no mínimo 60 dias para retornar. 4 meses depois já pode reiniciar a atividade sexual.
Muito bem. Oi, Bicudo, bom dia. Se possível, não fale meu nome. Sim, com certeza é possível. Tenho 50 anos e a minha menstruação vem todos os meses no dia certo e eu não tomo contraceptivos. É normal isso acontecer pela minha idade? Pois acredito que já era para estar na menopausa. Obrigado.
Então, a menopausa ela pode acontecer e ser considerada normal dos 40 aos 55. Então, menstruar regularmente sem nenhum contraceptivo aos 50 anos me traduz que a função hormonal está adequada. Então, ela continua com a função preservada, inclusive com risco de engravidar. E quando que eu posso considerar até quando que vou entrar na menopausa? Até os 55.
O corpo está um reloginho, né?
Exatamente.
50 anos, tudo funcionando certinho, né?
Maravilhosa.
E tem que tomar cuidado, porque uma gravidez aos 50...
Alto risco.
É, né? É alto risco?
É alto risco.
Até quantos anos uma mulher pode engravidar para ela dizer assim, não, estou tranquila e a minha idade ainda permite ter filhos?
A gente não pode assim restringir, dizer, no máximo até tal idade. O que que a gente orienta? Com o passar dos anos, eu vou tendo um maior risco de não conseguir engravidar, um maior risco de abortamento e também de complicações como diabetes, pressão alta durante a gestação. Então, quais são considerados os pontos de corte de idade pensando em gestação? A partir dos 35 anos, eu começo a aumentar o risco. 40, risco maior. Depois dos 45, risco maior ainda. Só que isso não significa que uma paciente com 45 anos vai ter uma gestação complicada. Ela pode sim ter uma gestação normal, evoluir tudo bem. Só que o que a gente tem que estar ciente é que eu tenho mais risco aos 45 do que aos 40, do que aos 35, do que aos 30. Conforme vai evoluindo a idade, mais risco.
O próprio homem, você não é urologista, você é ginecologista, mas o próprio homem, depois de uma certa idade, ele também vê diminuir a qualidade também do seu espermatozoide, né?
Sim, a gente também tem, com o passar dos anos, o homem sofre as alterações também.
Uhum.
Só que é uma idade mais avançada que a mulher.
Exato.
A mulher, tudo isso começa mais cedo.
Uhum.
10, 15 anos mais cedo que o homem.
Mais perguntas. Eu tenho 28 anos, tomo remédio de pressão, minha menstruação vem só 2 dias. Pode ser do remédio da pressão, que vem tão poucos dias, antes de tomar remédio da pressão, vinha durante 5 dias.
Então, depende também de qual anticoncepcional ela está usando. E ela tem que estar atenta, porque quando a gente tem pressão alta, existem alguns métodos contraceptivos que são melhores do que outros. E existem alguns métodos contraceptivos que são contraindicados. Então, ela tem que observar o que, que ela está fazendo, tem que conversar com o ginecologista dela para saber o que, que ela está usando de anticoncepcional e se pode usar realmente esse anticoncepcional. E essa alteração de fluxo, ela é mais relacionada com o anticoncepcional que eu uso do que com o antihipertensivo.
Sobre miomas uterinos, né, a medicação existente no mercado hoje, ela é muito cara?
Não, a gente tem, inclusive, muitas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde.
Ok.
Então, a paciente, muitas vezes, consegue pegar no posto a medicação para tratamento.
É bom saber disso, que o governo
Exatamente.
Dá uma assistência também, né, na questão dos medicamentos. Doutora Bianca Besbati Pellegrin, conosco mais uma vez. Continua atendendo em Orleans também.
Uruçanga, Criciúma e Orleans.
Isso aí, muito bom. E ela sempre vem aqui atender o programa também para responder os nossos questionamentos. Doutora Bianca, mais uma vez, muito obrigado, né? Vamos relembrar o telefone para agendamentos, que é o
9600-5079.
Eu já decorei esse número de tanto falar aqui no programa, viu? 99600-5079, você mulher de toda a região, de Uruçanga, de Orleans, de Lauro Miller, de Criciúma, de Cocal do Sul, pode fazer o seu agendamento, bater um papo, conversar, né? Se abrir dentro de um ambiente de profissionalismo e de sigilo absoluto, é claro, né? Como todo profissional, como manda a cartilha de um bom médico. 99600-5079. Doutora, obrigado mais uma vez, bom trabalho e até a próxima conversa, né?
Imagina, eu que agradeço. É uma excelente semana a todos e até a próxima.